Salve, Interwebs! Estamos aqui no nosso retorno triunfal, triunfante. É um episódio curto, rápido e indolor para comentar sobre o draft, né? Ficamos aí muito tempo de férias, sem falar nada, sem aparecer, sem dar as caras. Mas cá estamos, apesar de ser um episódio um pouco diferente, né? Estou aqui sozinho, solitário, sem a presença do grande Lucão da Massa. Não a presença física, né? Mas está em alma na edição desse podcast. E no próximo, a partir do próximo, ele estará de volta com todo o seu vigor e todo o seu carisma. Mas, para o que estamos aqui para falar dele, do único, do maravilhoso, do lindo, do draft da NFL. Começa hoje, quinta-feira, dia 29 de abril. Eu não sei ao certo o horário, mas tu com certeza sabe, tu que estás escutando, e vai ser uma doideira absurda. Você que escuta o Inside há algum tempo sabe que eu já venho hypando esse draft há um tempo considerável, que realmente tem um potencial de dar uma doideira absurda. E conforme a gente chegou até onde chegamos, que é literalmente o dia do draft, né, esse hype apenas aumentou com a imensa quantidade de coisas que já aconteceram e que ainda vamos comentar, né, em relação a free agency, etc, e que ainda podem acontecer justamente a esse ponto do draft. Então, antes de mais nada, aquela coisa toda que você já sabe, né? Nos siga no Spotify ou na plataforma que você utiliza para escutar podcasts. Nos siga nas redes sociais e, se puder, dar aquele fortalecimento, espalhe a palavra, divulgue para os amigos, manda no grupo do Zap da família, para a galera que está começando a acompanhar agora ou que já acompanha um tempo, quer ouvir mais opiniões, né? Mais gente falando merda, porque estamos aí. E vamos, Nelson, nesse EP. Como eu falei, que não é para florear muito, não é para fazer um conteúdo mega detalhado sobre o draft, é mais para fazer esse esquenta cabuloso, né? Aquele churrasco, aquele tailgate de podcast para hypar de fato pro primeiro dia, pelo menos, do draft, que é onde o bicho pega, o fogo come, a criança chora e a mãe não escuta, que é onde o bagulho tem o potencial de dar uma bagaceira imensa, principalmente, né? Começando pelas principais narrativas, a principal, que é justamente os quarterbacks, né? Essa classe é uma classe com talentos muito grandes na posição de quarterbacks. Temos 5 quarterbacks que são plenamente possíveis de saírem muito cedo nesse primeiro dia e de se tornarem o futuro das franquias que os escolherem, que são realmente caras muito capazes, prospectos muito, muito bons. De fato, não são 5, porque um deles já é certo, né? Trevor Lawrence de Clemson, na escolha número 1 de Jacksonville, já é certeza, não tem nem o que falar. Então, de 5 quarterbacks, na real, são 4, porque o Sunshine, obviamente, já é lá de Jacksonville, vai trabalhar lá com o papai Urban Meyer, né? O novo técnico dos Jaguars, e tem tudo pra ser uma coisa muito bacana, né? Quem viu toda a trajetória do Sunshine no college, um cara muito vencedor, que já vem com hype absurdo desde a sua primeira temporada no college, que ele foi campeão, por sinal. Então, finalmente veremos Sunshine na NFL e vai ser muito, muito bacana. E a gente chega aonde realmente o draft começa de fato, né? Porque essa primeira escolha já é pedra cantada, todo mundo já sabe. Mas a partir da segunda, e a terceira ali, é onde a gente já tem o bicho comendo solto. A segunda escolha do New York Jets e a terceira do San Francisco 49ers, que são dois times que obviamente também vão pegar quarterbacks. Lembrando que a terceira escolha geral, na verdade, era dos Dolphins, que desceram para que os 49ers pudessem subir. E, obviamente, né, se você sobe da onde os 49ers estavam para a escolha 3, é porque você, obviamente, quer pegar o seu quarterback. E aí temos questões muito grandes, porque a definição desses, a ordem desses QBs ao longo de mock drafts e boards mundo afora é muito pessoal, querendo ou não, como é em todo ano, né? Tirando, basicamente, o Trevor Lawrence como QB1 da classe, que é basicamente uma unanimidade, de resto, é muito aberto, principalmente essa questão de QB2 e 3, que ficava entre basicamente Justin Fields de Ohio State e o Zach Wilson de BYU. Fields, que veio de uma temporada de meio que consolidação muito grande em Ohio State, foi vice-campeão, e o Zach Wilson, que foi aquele estouro de um ano, né? Não jogava numa conferência lá muito competitiva, também não era de um time tão bom, mas teve um ano absurdo que fez ele pular, sei lá, do que ele era de QB4 mais ou menos lá no começo da temporada, né? Fez ele virar 3, potencialmente o QB2 da classe. E ao que tudo indica, os Jets estão fechadões em pegar o Zach Wilson. Mas não é certeza, né? Não é fechado, totalmente fechado, quanto o Lawrence na 1, por motivos óbvios. Mas fica essa questão. Por quê? O Zach Wilson saindo na 2, a gente abre um buraco absurdo na escolha 3 dos 49ers. Por quê? Os rumores mais fortes até, então era que os 49ers, o principal alvo dos 49ers era o Mac Jones de Alabama, que foi campeão do college, mas que na maioria das boards ele é basicamente ou QB4 ou QB5. Novamente, como eu falei, essa é uma classe muito profunda em termos de talentos na posição de quarterback, e o Mac Jones tá longe de ser um prospecto ruim. Não tem nada a ver, sei lá, com o Daniel Jones sendo pego pelos Giants, acho que na escolha 5, né, de 2019. Não, o Mac Jones é um prospecto muito melhor que o Daniel Jones. Mas ainda assim é estranho parar a pensar, porque chegar a esse ponto, considerando, né, o Lawrence na 1 e o Wilson na 2, você vai ter o Justin Fields totalmente disponível e que tem tudo pra fazer um estrago absurdo jogando pelos 49ers, né, no sistema do Kyle Shanahan, e tem tudo pra ser uma parada muito, muito da hora. E aí, ao longo desses últimos dias, meio que esse rumor em volta do Mac Jones indo para São Francisco, meio que deu uma baixada e ficou parecendo mais uma cortina de fumaça. Só que agora ele voltou de vez, que na verdade os dois alvos dos 49ers tá entre o Mac Jones e o Trey Lance de North Dakota State. E cara, e agora? Continua essa questão, é uma cortina de fumaça? Não é, eles realmente estão muito fechados com o Mac Jones, isso é tudo uma trucagem pra aparecer, pra dar a falsa esperança de que o Justin Fields vai cair a esse ponto? Porque assim, ao meu ver, ambos são escolhas boas, querendo ou não, óbvio que dentre esses três o Fields seria a melhor, mas ambos têm tudo pra funcionar dentro de um time contra os 49ers. Essa questão do Trey Lance, que meio que brotou de última hora, faz sentido no quesito de que a aparentemente eles teriam que ter interesse em manter o Garoppolo pelo menos por mais uma temporada, e faria sentido considerando que o Trey Lance, apesar de ter um potencial grande, ele é um cara que ainda precisa de uma lapidação. Talvez ele não seria o melhor QB desse sim pra já começar como titular, e fica esse rolo, esse buraco que a gente não sabe do que esperar ao certo, não sabe o que os 49ers vão fazer. E óbvio que tudo que brotou em volta do nome do Mac Jones, tem um monte de torcedor pistola que tá puto e que tá, vai agir como se fosse o fim do mundo. Não acho que vai ser o fim do mundo se escolherem o Jones, mas também, né, não vai ser, acho que o melhor possível, considerando que, né, você subiu até a escolha 3, vai escolher de fato o futuro da franquia, basicamente, e justamente pra um time que, cara, falta tão pouco pra ele virar potencialmente um campeão, né? Foi um time que chegou ao Super Bowl com o Jimmy Garoppolo, e tudo bem, temporada passada foi uma temporada muito atípica, porque foram N lesões que tornou-se uma temporada basicamente inviável pro time, mas que pelo menos gerou essas escolhas altas de draft que permitiu eles subirem. E vai ser essa grande questão, cara. Essa escolha 3, ela é talvez o grande ponto desse dia 1, do que os 49ers vão fazer, se vão de fato com o Justin Fields e acalmar os ânimos de quem poderia subir, quem vinha abaixo babando pro quarterback, se vão de fato apostar nesse não tão polido ainda que é o Trey Lance, ou ir no Mac Jones e fazer parte da torcida ficar muito puta e fazer ainda, quem sabe, o Justin Fields cair ainda mais. E acho que esse é o principal ponto também, né, dessa escolha dos 49ers da 3 ser tão impactante. Considerando Lawrence na 1, Wilson na 2, Jones ou Lance na 3, o Fields começa a cair de um jeito que, primeiro, ele não deveria, considerando o prospecto que ele é, né? Mas que ele pode cair de um jeito ainda mais, considerando que escolha 4 é de Atlanta, 5 é de Cincinnati, 6 de Miami, 7 de Detroit e 8 de Carolina, que aparentemente, na verdade, 8 de Carolina e 9 de Denver é assuntos que eu vou deixar um pouco para depois, mas Atlanta, Cincinnati, Miami e Detroit são times que basicamente não vão pegar quarterback potencialmente. Eu vejo alguns mock drafts Atlanta pegando quarterback, mas cara, eu não sei se isso eu não consigo hypar tanto essa narrativa, tá ligado? Não seria nada de outro mundo, mas eu não botaria tanta fé nisso, porque, né, ainda tem um tempo considerável ainda com o Matt Ryan, que, se eu não me engano, o Matt Ryan é mais novo que o Aaron Rodgers ainda, então não é como se ele fosse... Ele é um QB mega experiente, mas ele não é como se ele fosse velho, e querendo ou não, contrataram recentemente um novo coordenador ofensivo, então aparentemente ainda vão ter água pra rolar nesse novo ataque aí que vai ter Atlanta em reconstrução, e porque, querendo ou não, o Matt Ryan é um QB muito, muito bom, subestimado muitas vezes, então não sei se já seria o ideal pra eles pegar um quarterback aqui, mas aí tem essas questões. Em muitos mocks, eu até via bastante eles pegando o Kyle Pitts, que é o melhor tight end da classe por muito, é um talento absurdo, mas como recentemente brotaram alguns rumores de uma possível troca do Julio Jones, meio que ganhou mais força do Jamar Chase, melhor wide receiver da classe de LSU, saindo na escolha 4 de Atlanta. O que eu também não boto tanta fé, porque esse rumor de troca do Julio, ele já tá virando um rumor anual quase, nos últimos, sei lá, 2 anos, basicamente. Então já não dá pra botar tanta fé nisso. Eu realmente botaria muita fé neles pegarem o Kyle Pitts na escolha 4, principalmente porque, considerando considerando essa reconstrução de um ataque, você já tem o Julio Jones, você já tem o Calvin Ridley, que é um wide receiver que eu pessoalmente gosto muito, acho até subestimado também, e tu fecha com um talento generacional da posição de tight end, que é o Kyle Pitts, que é principalmente um tight end recebedor, ele não é ruim bloqueando, mas o foco dele é justamente ser um tight end recebedor. Cara, Julio Ridley e Kyle Pitts seria um trio absurdo. Então, a minha escolha, digamos assim, o meu chute, seria que a Atlanta iria de Kyle Pitts. Quando a gente chega na escolha 5 de Cincinnati, a escolha que parecia mais óbvia há muito tempo era o Penei Sewell, offensive tackle de Oregon, que é basicamente o melhor jogador de linha ofensiva dessa classe também por muito. É uma classe muito profunda também de jogadores de linha ofensiva, mas o Sewell é uma parada bizarra e seria mais óbvia justamente pela essa questão de proteger o Joe Burrow, né, de um quarterback que tem um potencial absurdo e logo na sua temporada de calouro já perdeu jogos por lesão, sofreu uma lesão séria no joelho, que, né, já foi operado, já tá tudo bem a este ponto e com certeza já vai estar pronto para jogar na próxima temporada, mas é esse ponto delicado. Mas ultimamente é estranho pensar nisso, né, que essa narrativa do Penei Sewell saindo na escolha de Cincinnati meio que perdeu força, porque Cincinnati fez uma free agency muito curiosa, que mais pra frente comentaremos sobre, foram alguns reforços pontuais que eu gostei bastante, querendo ou não, e ganhou muita força a escolha do Ja'Marr Chase justamente na escolha 5, que, assim, é uma escolha, seria também uma escolha muito, muito boa, porque ia fortalecer esse corpo de recebedores de um jeito absurdo, considerando o potencial que ele tem. E muito do que ganhou força esse rumor do Chase na 5 é pelo suposto lobby que o próprio Burrow estaria fazendo ali nas internas para pegarem o Chase, né? Porque ambos jogaram juntos em LSU, foram campeões naquela temporada absurda de 2019. E querendo ou não, né? Sem tirar os méritos do Burrow, ele não teria tido aquelas estatísticas tão absurdas sem o Ja'Marr Chase ali, né? Querendo ou não. Então, cara, já seria uma dupla de wide receivers que já chegaria pra jogar instantaneamente, assim, justamente por já ter essa química e etc, a amizade, que a gente sabe que, cara, faz uma diferença absurda um quarterback e um wide receiver já terem. E querendo ou não, você ia formar um ataque muito jovem com potencial absurdo, né, para além do Burrow e do Chase, você ainda tem o T. Higgins, que foi escolha de segunda rodada no ano passado, que foi uma escolha muito boa, e, cara, tudo pra ser um ataque muito forte, muito explosivo, porque querendo ou não, tanto o Chase quanto o Higgins tem potencial de alinharem de diferentes maneiras, né? Tanto de ser uma ameaça de fundo de campo, talvez até num slot, quem sabe, mas ou até mais pro meio ali. Então, formaria um ataque mais plural e que essa é uma grande questão de qual seria a escolha, qual vai ser, aliás, né? A quinta escolha geral na escolha de Cincinnati. Tanto o Sewell quanto o Chase, que caso o Chase seja escolhido antes por Atlanta, aí eu acho que fica meio óbvio de irem de Penei Sewell mesmo. E aí, na 6, nosso menino Miami Dolphins está numa posição muito confortável. Porque, basicamente, ao que tudo indica, né, do que potencialmente pode sair aí, vai cair algum jogador muito, muito bom no colo deles, e qualquer uma dessas escolhas vai ser uma escolha muito boa. Seja o próprio Penei Sewell, seja o Kyle Pitts, seja o Ja'Marr Chase, qualquer uma dessas escolhas, eles podem puxar o gatilho, que vai ser um fit absurdo pro time deles, e eles só têm a ganhar com isso. Lembrando que, né, reiterando o que eu falei sobre a escolha dos 49ers, originalmente os Dolphins tinham a escolha 3, eles desceram, mas subiram de volta, né, os Dolphins subiram de volta, trocando com o Philadelphia Eagles. Os Eagles originalmente tinham a escolha 6, e eles trocaram, os Eagles desceram para 12 e os Dolphins subiram para 6. Basicamente, quem sobrar para eles nesse quesito vai ser ótimo, e eu também não vejo eles pegando nenhum jogador além desses, né? E ambos seriam um fit sensacional. Dois recebedores absurdos ou um jogador de linha ofensiva absurdo que vai fazer um grande impacto nessa segunda temporada do Tua, né? De ser a temporada que ele vai ser o quarterback titular mesmo desde o começo, que deixou um pouco a desejar na temporada passada, apesar de ter tido essa questão, né, dele não ter sido o titular desde o começo, já vai entrar nessa segunda temporada com meio que uma obrigação de produção, e querendo ou não, você ajudar ele com armas, com prospectos tão absurdos quanto esses três, é perfeito. E aí o Lions na 7 passa a ser meio que um potencial de trade down pra alguém subir vindo babando pra pegar um quarterback, principalmente considerando essa narrativa do Justin Fields começar a cair mais, né? Um time que eu viria muito subindo para um quarterback é o Denver Broncos, só que recentemente aconteceu uma transação aí que não dá para saber ao certo, tanto que Denver quanto Carolina vão fazer nesse draft, porque aparentemente os dois dois poderiam ser potencialmente times que iriam atrás de quarterback nesse draft ou não. Principalmente Denver, que é basicamente um time que só falta um quarterback pra virar um time realmente bom, competitivo e tal. Mas, falando de Carolina primeiro, né? Carolina trocou pelo Sam Darnold, então o Sam Darnold se livra dos Jets e vem pra Carolina. E agora, recentemente, Carolina trocou o Teddy Bridgewater para o Denver Broncos. Então, isso abriu um gap também, criou mais um grande ponto de interrogação em volta desses dois times, do que caralhos eles vão fazer, que não dá pra saber, cara. Se o Panthers vai tentar algum jogador defensivo, se os Broncos, que seriam um potencial trade-up pra caso o Justin Fields caia mais, ou pra um outro quarterback que sobre, né, que se eles pegam ele, se essa vinda do Teddy Bridgewater não muda nada e eles vão ir atrás de quarterback anyway, virou um buraco que, cara, são muitas possibilidades e não dá pra chegar a nenhuma conclusão de fato, sacou? E aí, voltando à escolha 7 dos Lions, como eu falei, é um potencial trade down pra algum time que poderia vir babando atrás de um quarterback, novamente, considerando essa narrativa do Justin Fields caindo muito. Mas, assim, como é um time supostamente em reconstrução, que também não dá pra esperar nada, talvez vão pegar só algum jogador bom como wide receiver, o Devonta Smith, que é o segundo ou terceiro wide receiver na board da maioria, e que se pegar vai ser ok, vai ser uma escolha boa, mas não dá pra imaginar já sendo um impacto imediato, um impacto absurdo. É óbvio que você tem que dar armas pro nosso menino Jared Goff, porque não tem basicamente mais tanta gente decente para receber bola lá em Detroit, e pelo menos o Devonta Smith seria uma ajuda, apesar de também é um prospecto que tá tendo esses mini problemas aí em relação ao peso dele, de que não tá ao certo o quão preparado fisicamente ele vai vir pra NFL. É óbvio que quando chega na NFL, né, você toma ali um suquinho e fica suave de novo. Mas não dá pra saber o que Detroit vai fazer aí também. Chegando ali na escolha 10, 11, nós temos Dallas e o New York Giants, que são dois times que eu não vejo nenhum dos dois não indo de jogadores defensivos nessas escolhas. E Dallas, potencialmente, eu vejo a maioria das pessoas escolhendo o J.C. Horn, que é basicamente o cornerback número 1 dessa classe na escolha 10 dos Cowboys, que seria, com certeza, uma escolha muito boa, principalmente porque o time não tem cornerback. Mas eu ainda fico em aberto a escolha do Micah Parsons, linebacker de Penn State, que é basicamente o melhor linebacker da classe, junto ali do Jeremiah Owusu-Koramoah. Mas justamente por uma questão de, assim, cornerback os Cowboys não têm e ponto final, né? Resolveram renovar com o Ezekiel Elliott ao invés de renovar com o Byron Jones. Parabéns aí. Mas, assim, não tem cornerback, então é meio que uma escolha no-brainer quase, né? O melhor cornerback tá disponível, a gente não tem cornerback, vamos dele, fechou. Mas a escolha do Parsons ainda é muito disponível, é muito plausível, aliás, por também a situação de linebackers dos Cowboys, né? Porque você pega os três linebackers dos Cowboys da temporada passada. Jalen Smith, que jogou absurdamente mal. O Leighton Vander Esch, que quase não para em campo, e quando para em campo joga mal, né? A gente comentou várias vezes ao longo da temporada que o Van Der Esch basicamente teve uma temporada lá de calouro muito boa em 2018, e desde então é ladeira abaixo, tanto na qualidade de jogo quando tá em campo, quanto que ele raramente tá em campo porque se machuca muito. E o outro linebacker era o Sean Lee, que recentemente anunciou a aposentadoria. Na verdade, só confirmou a aposentadoria, porque aposentado ele já tava há um tempo, convenhamos. Foi um jogador que teve alguns anos muito bons passados, mas também lidou com N lesões e chegou num ponto já impraticável. Então, essa situação de linebackers dos Cowboys também tá muito nebulosa, né? Porque no caso de Jalen Smith, se eu não me engano, o contrato dele foi renovado, acho que antes da temporada passada começar. E o Leighton Vander Esch, que foi uma escolha de primeira rodada em 2018 e que tá nessa questão de se vão exercer a opção de quinto ano do contrato dele ou não. E a chegada do Parsons poderia ser justamente se vai ou racha ou não, irmão. Tipo, vai jogar ou não, porque já tem um cara muito bom aí pra te substituir, caso tu continue sendo a batata que tu és, né? E aí, na escolha dos Giants, fica muito essa questão de, considerando a forte probabilidade dos Cowboys pegarem o J.C. Horn na 10, meio que sobra o Parsons pra ele, e caso não peguem o Parsons, eu conseguiria ver eles também pegando o Jeremiah Owusu-Koramoah, que é o outro linebacker principal da classe, porque basicamente é o que falta, de certa forma, nessa defesa dos Giants, né? Os Giants têm uma defesa boa, sólida e bem estruturada, mas talvez o corpo de linebackers é o que mais peca, né? Meio que dá uma maquiada boa por eles terem uma linha defensiva muito, muito boa, mas é meio complicado. Blake Martinez, que não é um linebacker bom, mas também não é ruim, fica meio que ele vai e não vai, e a chegada de qualquer um desses talentos novos com potencial potencial que eles têm, tanto o Parsons quanto o Coramoa, talvez seja um huge diferencial que possa dar aí, né? Sem querer me estender muito, porque como eu falei, esse episódio é mais curto e focado mais nessas principais narrativas que temos no dia 1 do draft, e aí quando voltarmos na semana que vem, vai ser já com o draft todo já tendo acontecido, e a gente comenta com mais calma sobre o que cada time fez, tanto de bom quanto de ruim, ou de apenas questionável. E fechando a situação dos quarterbacks, além de outros times que potencialmente podem ir atrás de quarterback, principalmente subindo no draft para pegar, né? A gente tem o Las Vegas Raiders e quem sabe até o Washington podendo subir aí para pegar algum quarterback, caso alguém sobre de um jeito absurdo. E novamente, considerando essa narrativa do Justin Fields acaba caindo mais do que o esperado. E um time que talvez... que está numa situação também muito de ponto de interrogação em relação à posição de quarterback, é o New England Patriots, cara. Os Patriots atualmente têm a escolha número 15, geral, e é aquela parada. Se o Fields começar a cair desse jeito, eu acho que eles são o principal time que subiriam babando com força, com vontade, com alegria de viver para pegar o Fields. Principalmente porque recentemente cresceram rumores, né, notícias, de que os Patriots estariam mesmo vendo forte para subir no draft para pegar um quarterback e que isso envolveria até uma troca envolvendo, aliás, o Stephon Gilmore. Isso ganha força porque no final da temporada passada e no início da free agency dessa, né, a gente chegou a ter alguns rumores de troca do Gilmore dos Patriots, né? Então já não é como se fosse uma notícia, um rumor que brotou do nada em relação à troca do Gilmore. Então realmente é plausível isso. E cara, se o Justin Fields ir parar em Foxborough, treinado pelo Bill Belichick, tendo a mentoria de Cam Newton, e considerando todos os investimentos que os Patriots fizeram nessa free agency, né? Tem tudo pra ser, cara, uma parada letal, assim, um bagulho muito, muito forte. E fazer a AFC Leste virar uma divisão, assim, absurda, né? O que foi a divisão de um favoritismo largo por anos, obviamente, da dinastia dos Patriots. O que poderia ser começar uma era de dominância dos Bills. A gente vai ver Jets com novo QB e comissão técnica. Os Dolphins vindo dessa reconstrução, que tem tudo pra ser um time forte de vez. E agora os Patriots nessa. Então a AFC Leste tem tudo pra virar uma AFC, ó. Não deixa de ser, né? Uma divisão absurda. Principalmente nessa possibilidade dos Patriots pegarem um QB novo nesse draft. Mas, por outro lado, também veio um rumor de que os Patriots vão pegar um novo QB durante esse draft, mas que ele não vai ser um rookie. Que ele, esse rolê, toda a transação vai acontecer durante o draft, ou pelo menos ali já no pós, mas que vai ser de um quarterback veterano, que eles trocariam para um quarterback veterano. E aí, cara, novamente, a gente cria um ponto de interrogação, um grandíssimo buraco que não dá para saber o que vai acontecer. Reiterando, como eu disse, essa narrativa dos quarterbacks dessa classe de 2021 é o grande ponto, é o ponto principal desse draft, mas que assim, de tantas coisas possíveis e de possibilidades absurdas que a gente tem, é o que faz esse draft só consolidar todo o hype que eu vinha tendo pra ele já há algum tempo, né? Mas nem só de quarterback vive o homem, né? Queria fazer alguns comentários em relação às classes como um todo. Por exemplo, nós temos uma similaridade muito grande da classe do ano passado em relação a wide receivers. É novamente uma classe muito profunda de wide receivers com muito, muito talento. De que não deu pra pegar, sei lá, os três primeiros. Tu pegar o 4, 5, 6, ainda assim são prospectos muito, muito bons. E se bobear, ainda sobra uns bons aí também pro dia 2. Aquele cara que, né, a gente até não dá muita moral, não é um puta prospecto, mas que pode render muito bem, como a gente viu o Chase Claypool acontecendo no ano passado. O que pode acontecer, ser um pouco similar em relação à classe do ano passado, é o que a gente tinha no ano passado com linebackers, que era uma classe fraca como um todo, mas que tinha um talento absurdo, que era o Isaiah Simmons, que é um pouco similar ao que acontece com a classe de tight end desse ano, né? De ter um talento absurdo no Kyle Pitts, mas que passando dele, não é uma classe muito, muito grande. Muito, muito ampla, querendo ou não, né? De defensive backs é bem nebuloso, porque temos cornerbacks muito bons, mas safeties nem tanto. Acharia muito estranho ver algum safety saindo nesse dia 1. E linha defensiva, que também é uma questão bem, bem complexa, porque jogadores de interior da linha, né, os defensive tackles, como eram chamados, tem, assim, pouquíssimos também. A chance de sair algum no primeiro dia, né, é raríssima. Eu diria quase impossível de sair algum jogador de interior de linha defensiva no primeiro dia. E de edge rushers, são mais aqueles jogadores que demonstram potencial, mas não chegam tão prontos, que também é uma diferença muito grande em relação às últimas, às classes dos últimos anos, né, que vinha principalmente com edge rushers muito, muito fortes. Até daria pra ver uns 2, quem sabe até 3 edge rushers saindo no dia 1, mas longe de serem aqueles prospectos cabulosos que já entram pra ser titular, pra jogar e já produzir absurdo, saca? Então, assim, são classes bem amplas em N quesitos, até em jogadores de linha ofensiva também, né, apesar de ter um talento absurdo no Penei Sewell, a gente tem vários outros até na mesma posição de offensive tackle, como o Rashawn Slater, e até uma classe mais ampla, não tão ampla, aliás, no interior da linha ofensiva, mas nas pontas, muito, muito jogadores que, assim, até reiterando a escolha de, a questão de Cincinnati, de talvez pegarem o Jamar Chase na escolha 5, muito provavelmente no dia 2 vai ter ainda algum offensive tackle ou até algum guard muito, muito bom disponível no dia 2, então também não é o fim do mundo nesse quesito, né? E para finalizar, já, como eu falei, esse podcast, né, vai ser mais um pocket, um drops, um esquenta, o tailgate em forma de podcast sobre o dia 1 desse draft. Queria comentar mais em específico sobre os times que nós aqui do Inside the Field torcemos: Philadelphia Eagles, que é o time do Lucas, e o Pittsburgh Steelers, que é o meu time, o que vem ganhando força ultimamente, que cada um desses times pode vir a fazer nesse draft. O caso dos Eagles foi um caso muito curioso, porque eles tinham a escolha 6 originalmente e desceram para 12, e virou meio que óbvio, assim, na 6 parecia muito claro que iam pegar o Jamar Chase, né, algum wide receiver muito, muito bom, por conta dessa, ou até quem sabe ir atrás de um quarterback, mas por essa descida meio que ficou mais morna essa questão dos Eagles irem atrás de um quarterback ou não. E que também é um time que eu não consigo ver ao claro que eles podem pegar. Óbvio que acho que ver eles pegando algum wide receiver, considerando quão ampla é a classe, é plenamente possível. Mas nesses últimos dias também começou a vir um rumor de que os Eagles também poderiam ir atrás de quarterback nesse draft. Lembrando que atualmente os quarterbacks dele são o Jalen Hurts, deles, né? O Jalen Hurts, que foi draftado ano passado, e o nosso queridíssimo Joe Flacco, que foi contratado nessa free agency. Eu não lembro se foi o novo head coach dos Eagles, eu acho que sim, que declarou que nesse momento o time não tem um quarterback titularzão, né? Um quarterback número 1 fixo, o que talvez, junte com esse rumor de que talvez os Eagles vão realmente atrás de um quarterback nesse draft, e deixe mais ampla ainda, ou seja, novamente mais uma questão, mais um grande ponto de interrogação pra gente imaginar nesse quesito. E comentando sobre os Steelers, que na primeira rodada tem a escolha de número 24, aí é uma questão, né, um pouco mais, é triste, mas já tá tão confirmado, quase já tá tão certo, que eu já, há tanto tempo, né, que eu meio que já aceitei, já tô em paz com isso, de que é muito forte que os Steelers vão pegar o Najee Harris, running back de Alabama, na escolha 24. E cara, é aquela coisa, né, running back na primeira rodada, não que o Harris seja um prospecto ruim, ele é basicamente o running back número 1 da classe, uma classe de running backs que também não é lá essas coisas, mas assim, de tudo que veio saindo de Pro Day, etc, aparentemente tanto o Tomlin quanto o Colbert, que é o general manager do time, estão muito, muito fechados com o Harris. Já teve N conversas, N entrevistas, e tá ganhando muita força nos mock drafts afora, tanto de um jeito mais oficial, digamos assim, de que aparentemente o único running back que vai sair nessa primeira rodada é o Harris, e justamente na escolha 24 dos Steelers, e tá virando isso muito claro. Como eu falei, quando isso começou a ganhar força, eu tava triste, chateado, meio puto, mas esse ponto que já chegou, já aceitei, já estou em paz com isso, mas não deixa de ser uma escolha ruim, querendo ou não, porque assim como o Davis Chiodini fez uma analogia sensacional em uma edição recente do On The Clock, que cara, os Steelers pegarem o Najee Harris na 24, é o equivalente a você chamar um encanador pra arrumar um problema elétrico, tá ligado? Porque a grande questão dos Steelers terem tido um jogo terrestre horrendo na temporada passada, não foi necessariamente running back, foi linha ofensiva, cara. Linha ofensiva jogou muito, muito mal, e é uma linha ofensiva que entrou em frangalhos, ela foi despedaçada nessa free agency, tá ligado? Não tem mais quase ninguém, não sobrou quase ninguém. E a gente também não tem mais o nosso running back número 1, que era o James Conner, né? A gente não renovou com ele, e ele assinou com o Arizona. Então, assim, fora da linha ofensiva dos Steelers, que além de ter sido muito, muito ruim quanto o jogo terrestre, no jogo aéreo ela também não ajudava tanto protegendo o Big Ben, não é à toa que o Big Ben soltava a bola muito, muito rápido. Então, é uma linha ofensiva que precisa ser endereçada, tá ligado? Fora que... se começar a reconstruir a linha ofensiva de agora, a gente vai chegar num ponto que daqui a uma, duas temporadas, quando o time tiver a necessidade de ir de fato atrás de um quarterback novo, você já vai ter uma linha ofensiva bem estruturada para ele jogar. Se você começar a ir atrás depois, é triste. Então, ao meu ver, o que seria melhor para os Steelers fazerem seria, pega um jogador de linha ofensiva na primeira rodada, até de interior de linha ofensiva, né? Porque lembrando, a gente não tem center também, o Marquis Pouncey aposentou. E aí, na segunda rodada, pega o running back. Como eu falei, a possibilidade é que o Harris, se os Steelers não pegarem o Harris, talvez o Buffalo Bills pegue na 30, mas se eles não pegarem, eu não vejo mais ninguém pegando, basicamente, saca? E mesmo se ele não sobrar, ainda na segunda rodada, vão ter running backs que podem produzir, como o Javonte Williams. Então, dá pra você endereçar os dois problemas, entre aspas, de maneira inteligente, cada um em uma rodada. Não precisa já dar o tiro no Harris na primeira rodada, mas, infelizmente e aparentemente, é o que mais tem chance de acontecer. E como eu falei, eu já aceitei, já estou em paz com isso. Fazer o quê, né? Que venha em paz, que venha com saúde, amém. Mas então é isso. Como eu falei, esse foi um podcast um pouco mais curto, só fazer o esquenta, o hype cabuloso em torno das principais narrativas que temos nesse dia 1 de draft. E para dar as caras também, né? Fazia muito tempo que a gente não aparecia, desde um pouco depois ali do Super Bowl. E só para, né, também fixar aí o nosso retorno de vez, Inside the Field está de volta semanalmente para a gente falar sobre tudo que acontece na NFL afora. E é isso, um bom draft aí para os senhores, é um momento muito bacana, muito legal. Obviamente acompanhem a transmissão oficial, vejam streams para além dos sites que vocês acompanham, que vocês gostem. Esteja a par nas redes sociais para ver gente pistolando, gente feliz, vários memes e etc. Vai ser muito, muito bacana. E se você ainda nunca acompanhou o draft, nunca viu muito, não tem muita noção de como é, ou até ânimo para assistir, tente a sorte, tente principalmente nesse primeiro dia para você ver o caos que pode acontecer. E porque é muito importante, né, cara? É do draft que saem as futuras estrelas da liga, e é muito bacana, muito importante de acompanhar por conta disso, né? Às vezes brota um jogador novo no teu time mesmo, que tu nem sabe quem é, mas que ele veio do draft, e se você tivesse, né, dado um pouquinho de atenção ali, um pouquinho de moral a mais, tu já conheceria e já saberia o potencial que ele tem. Beleza? Então é isso, fechamos por aqui. Lembre-se sempre todas essas questões de nos seguir em todas as plataformas de streaming que tu utiliza para escutar a gente, Spotify e todas as outras. Dê aquela moral pra gente nas redes sociais, Inside the Field Podcast. Divulga pros amigos, espalhe a palavra. E é isso, tamo junto. Bom draft pra todos nós e tchau.
Podcast editado por Lucas Braga. Contato via Instagram em @lucasbraga35.